Olá, ouvinte! Hoje é terça-feira, 24 de março de 2026. Eu sou o Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até às 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal! Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E começamos o nosso giro com a agenda do presidente Lula, que participou hoje da entrega simultânea de 2.200 moradias do Minha Casa Minha Vida. Vamos aos detalhes com Claudimário Carvalho.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta terça-feira, 24, da entrega simultânea de mais de 2.200 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. A ação ocorreu em Brasília e também em cidades do Pará, Bahia e Alagoas, com impacto direto para cerca de 8.800 pessoas. A maior entrega aconteceu em Santarém, com mais de 1.400 apartamentos, no residencial Moassara. O empreendimento já conta com infraestrutura completa e fica próximo a serviços como escola, creche e unidades de saúde. Na Bahia, o município de Dias d'Ávila recebeu 148 unidades habitacionais. Já em Alagoas, há entregas em Rio Largo, com mais de 600 casas, e em São Brás, onde 50 moradias foram construídas em parte, sem custo para as famílias. Das 50 famílias beneficiadas, 8 deram um valor simbólico de R$ 750,00, que corresponde a 1% do valor do imóvel. Os empreendimentos contam com a infraestrutura básica, como redes de água, energia e esgoto, além de espaços comunitários e acesso a serviços públicos. A iniciativa faz parte da estratégia do governo do Brasil de ampliar o acesso à moradia e reduzir o déficit habitacional no país. Quem quiser participar do programa deve procurar a Prefeitura do município ou uma agência da Caixa Econômica Federal para saber sobre inscrições e critérios de seleção. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E nessa segunda-feira, como vimos ao vivo durante o Assunto Federal de ontem, o presidente Lula participou da entrega do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização em Brasília. E agora vamos detalhar as principais informações da premiação com Dilson Santa Fé.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nessa segunda-feira, dia 23, em Brasília, da entrega do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, com a premiação de 4.710 municípios e 18 estados. A iniciativa faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, coordenado pelo Ministério da Educação, o MEC. Do total, 2.274 municípios e 11 estados receberam o selo ouro, enquanto 1.890 municípios e 6 estados ficaram com o selo prata e 546 municípios e 1 estado com bronze. Durante o evento, Lula ressaltou que a meta de chegar a 80% dos alunos alfabetizados no segundo ano do ensino médio até 2030 pode ser alcançada antes. O índice atual é de 66%. O presidente também destacou o compromisso de ampliar as unidades de ensino no país. O selo avalia ações de gestão, formação de professores e acompanhamento da aprendizagem. Ao todo, 4.872 redes de ensino aderiram à iniciativa, o que representa 87,1% de participação. A certificação reconhece práticas voltadas à alfabetização e à redução de desigualdades na educação básica. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
O Brasil assumiu a presidência da 15ª reunião da Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres. É a COP15. Os detalhes com Lucília Araújo.
Começou oficialmente nesta segunda-feira, dia 23, a 15ª reunião da Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres. Sob o lema Conectando a Natureza para Sustentar a Vida, a COP15, que reúne cerca de 2 mil participantes na capital sul-mato-grossense, marca um momento histórico para o Brasil. Pela primeira vez, o país preside a conferência, o que, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o MMA, fortalece uma liderança ética na articulação de compromissos socioambientais globais. O secretário-executivo do Ministério, João Paulo Capobianco, assumiu formalmente a presidência da COP15 para o próximo triênio e enfatizou que o protagonismo brasileiro será pautado pela prática, com debates sobre investimentos e colaboração com o avanço na ciência e no conhecimento. Nesta edição, os negociadores enfrentam mais de 100 itens de agenda, que incluem desde o combate à caça ilegal e à perda de fragmentação de habitat, até os impactos da mineração submarina e da poluição sonora e química. As negociações em plenária e grupos de trabalho seguem ao longo da semana. As propostas de listagem, resoluções e decisões que vão moldar as políticas de conservação para os próximos anos serão submetidas para a adoção oficial no domingo 29 de março, ao final da COP15. Em paralelo às negociações, o governo do Brasil promove, de 23 a 29 de março, o Espaço Brasil na Zona Azul, Bosque Expo, além de uma programação gratuita no Espaço Conexões Sem Fronteiras, na Casa do Homem Pantaneiro, no Parque das Nações Indígenas. Acompanhe as agendas e as discussões sobre conservação e emergência climática em gov.br/MMA. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O INSS firmou um acordo com o Ministério da Igualdade Racial para ampliar atendimento a vítimas de crimes raciais. A seguir, mais informações com o Ladimir Filipim.
O INSS firmou um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Igualdade Racial para aprimorar o atendimento a vítimas de crimes raciais. A assinatura ocorreu no Rio de Janeiro durante evento na Casa da Igualdade Racial. O acordo prevê a criação de fluxos integrados de trabalho e ações conjuntas para facilitar o acesso a benefícios previdenciários e assistenciais. A iniciativa também busca garantir atendimento qualificado em situações de vulnerabilidade, incluindo acesso ao benefício de prestação continuada. Segundo o INSS, a parceria integra ações voltadas à ampliação do acesso a direitos e ao fortalecimento do atendimento a pessoas afetadas por discriminação racial. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ademir Filipim.
Por falar em INSS, o Instituto leva até sexta-feira atendimento a indígenas em áreas remotas de Roraima. Claudimário Carvalho traz os detalhes.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, realiza atendimento direto a indígenas das etnias Macuxi e Wapixana em regiões de difícil acesso de Roraima. A ação acontece até esta sexta-feira, 27, na terra indígena Raposa Serra do Sol, no município de Normandia. Equipes atendem moradores das comunidades Pacu, Água Fria e Travessão, com serviços como orientação sobre benefícios, análise de pedidos, emissão de senha gov.br e entrega de extratos. A iniciativa busca garantir acesso a direitos previdenciários e assistenciais, sem a necessidade de deslocamento para centros urbanos, o que facilita a vida das comunidades mais isoladas. A ação conta com apoio da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Roraima e outros parceiros, o que ajuda a agilizar atendimentos e esclarecer dúvidas da população. E atenção! Quem mora nessas localidades pode procurar os pontos de atendimento ao longo da semana para receber orientação e dar entrada em serviços do INSS. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O Ministério da Saúde já iniciou a coleta de dados da primeira Pesquisa Nacional de Saúde Mental do Brasil. A gente detalha melhor agora com Lucília Araújo.
O Ministério da Saúde iniciou, nesta segunda-feira, dia 23, a etapa nacional de coleta de dados da Pesquisa Nacional de Saúde Mental. O estudo é inédito e vai mapear diferentes aspectos da saúde mental na população brasileira adulta, além de avaliar o acesso aos serviços de saúde pelo país. A iniciativa foi anunciada pela pasta em janeiro deste ano, quando a etapa piloto da pesquisa começou a ser realizada em 8 municípios brasileiros. Os resultados vão ajudar o governo a planejar e aprimorar políticas públicas de saúde mental, fortalecer o atendimento no SUS e ampliar ações de prevenção e cuidado. A pesquisa será realizada em domicílios selecionados de forma aleatória, com entrevistas presenciais feitas por profissionais capacitados e, segundo o Ministério da Saúde, vai garantir representatividade dos dados em todas as regiões. Entre os temas analisados estão depressão, ansiedade, uso excessivo de álcool e outras drogas, além das condições de vida, trabalho e relações sociais dos brasileiros. A participação é voluntária e ocorre apenas após o consentimento livre e esclarecido do participante, que poderá interromper a entrevista ou deixar de responder alguma pergunta, se assim desejar. O Ministério informou que todas as informações são sigilosas e seu tratamento seguirá as normas da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Consulte mais detalhes da Pesquisa Nacional de Saúde Mental em gov.br/saúde. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Ainda sobre saúde, a OuviSUS, que é a Ouvidoria do Sistema Único de Saúde, o SUS, realizou mais de 13 milhões e 700 mil orientações em 2025. A gente traz mais informações com José Carlos Andrade.
A Ouvidoria Geral do Sistema Único de Saúde, o SUS, realizou mais de 13 milhões e 700 mil orientações de saúde em 2025. O serviço funciona como canal direto entre o Ministério da Saúde e a população, recebendo pedidos, denúncias, sugestões e dúvidas sobre atendimentos e programas públicos. Além disso, cerca de 714 mil manifestações foram registradas no ano passado. A maior parte dos contratos envolve temas como farmácia popular, dignidade menstrual e mais médicos. Quando a demanda é federal, ela é encaminhada para áreas do Ministério da Saúde. Já questões de Estado e município seguem para os órgãos responsáveis. Para o ouvinte, o serviço é uma forma de buscar informações, registrar reclamações e acompanhar respostas sobre serviços de saúde. Os atendimentos são feitos pela Central 136, pelo site falabr.cgu.gov.br e também por WhatsApp 0800 275 0620, com mensagem de voz, chatbot e SMS. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E vamos falar agora do acerto de contas com o Leão. Só no primeiro dia, mais de 1 milhão de contribuintes já entregaram a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. O prazo começou ontem e segue até 29 de maio. Os detalhes com Lademir Filipim.
A Receita Federal recebeu mais de 1 milhão de declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física até as 17 horas e 30 minutos dessa segunda-feira, dia 23, primeiro dia de entrega. O prazo vai até 29 de maio e a expectativa é de 44 milhões de declarações dentro do período. Mais da metade dos contribuintes utilizou declaração pré-preenchida disponível para contas nível prata ou ouro no gov.br. A ferramenta reúne automaticamente dados como rendimentos, deduções e bens, o que reduz erros e agiliza o envio. O contribuinte deve conferir as informações antes de finalizar a declaração. Até o início da noite, 83% das declarações tinham imposto a restituir. Quem envia nos primeiros dias tem mais chance de receber nos primeiros lotes, respeitadas as prioridades legais. A Receita Federal estima que 80% das restituições sejam pagas até 30 de junho. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Seguindo com o assunto imposto de renda pessoa física, a Receita Federal já abriu consulta ao lote residual de restituição de março de 2026. O pagamento contempla mais de 87 mil contribuintes prioritários, com total de 300 milhões de reais. Vamos conferir mais detalhes com Dilson Santa Fé.
A Receita Federal libera nesta terça-feira, dia 24, a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de março de 2026. O lote inclui 87.440 restituições, todas destinadas a contribuintes prioritários, com valor total de 300 milhões de reais. O pagamento será realizado no dia 31 de março. Entre os beneficiários estão idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência ou doença grave e profissionais do magistério. Também foram contemplados mais de 47.800 contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via Pix. Nesse lote, não foram contemplados contribuintes não prioritários. A consulta pode ser feita no site gov.br/Receita Federal, na área Meu Imposto de Renda, ou pelo aplicativo para celulares. Caso haja erro nos dados bancários, é possível reagendar o crédito pelo Banco do Brasil dentro do prazo de até um ano. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Para ajudar militares temporários a entrar no mercado de trabalho após a saída das Forças Armadas, o governo do Brasil lançou o projeto Soldado Cidadão. Vamos entender melhor como essa iniciativa vai funcionar com Claudimário Carvalho.
O governo do Brasil lançou o projeto Soldado Cidadão, voltado a apoiar militares temporários na entrada no mercado de trabalho após o desligamento do serviço ativo. A medida foi oficializada por portaria publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. O projeto prevê ações em áreas como capacitação profissional, apoio na busca por emprego, parcerias com empresas e instituições de ensino, além de incentivo ao empreendedorismo. Também inclui a realização de feiras de empregabilidade e o uso de sistemas digitais para facilitar a conexão com vagas. Outra frente da iniciativa é o sistema de reposicionamento profissional, que vai auxiliar militares na escolha da carreira e na recolocação no setor privado. O público inclui oficiais, sargentos, cabos, marinheiros e soldados temporários. A proposta é reduzir o tempo de inserção no mercado e ampliar as oportunidades de trabalho, aproveitando as competências adquiridas durante o serviço militar. E na prática, o projeto também prevê parcerias com empresas e programas do governo federal. A ideia é ampliar as chances de contratação e fortalecer a transição desses profissionais para a vida civil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o assunto agora é para os nossos ouvintes mineiros. Já foram destinados mais de 71 milhões de reais para ações de assistência, serviços essenciais e reconstrução nos municípios de Minas Gerais atingidos por chuvas intensas em fevereiro. Os detalhes com Dilson Santa Fé.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional já destinou mais de 71 milhões de reais para municípios de Minas Gerais atingidos por chuvas intensas em fevereiro. Os recursos foram aprovados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, e incluem 53 planos de trabalho voltados à assistência humanitária, restabelecimento de serviços e reconstrução de estruturas públicas. Outros 84 planos seguem em análise. 15 municípios já recebem repasses, entre eles Juiz de Fora e UBA, com recursos para atendimento emergencial, limpeza urbana e obras de recuperação. Os valores também são usados para compra de itens como cestas básicas, kit de higiene, colchões e equipamentos de proteção. No momento, 54 municípios têm reconhecimento federal vigente, sendo 52 em situação de emergência e 2 em estado de calamidade pública. O acesso aos recursos depende do envio de planos de trabalho pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Também está em operação o auxílio Reconstrução, com pagamento de R$ 7.300 por família atingida após cadastro pelas prefeituras e validação dos dados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Tilson Santa Fé.
Ainda sobre Minas Gerais, o Ministério dos Transportes projeta mais de 100 bilhões de reais em investimentos no estado, entre concessões, ferrovias e retomada de obras estratégicas. A gente aprofunda o assunto aí com o Lucília Araújo.
Minas Gerais vai receber mais de 100 bilhões de reais em investimentos em infraestrutura de transportes nos próximos anos, com projetos estruturados pelo Ministério dos Transportes que ampliam rodovias, fortalecem ferrovias e destravam obras paradas no estado. De acordo com o Ministério, nos últimos 3 anos foram aplicados 7 bilhões de reais em rodovias e ferrovias por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. No que tange às concessões, o estado soma 62 bilhões e 500 milhões de reais em investimentos em rodovias concedidas e contratadas, com projetos já em execução e previsão de novos aportes ao longo dos próximos anos. No setor ferroviário, a carteira prevista chega a 38 bilhões de reais, com destaque para a ampliação da malha e a renovação de contratos, como a Ferrovia Centro-Atlântica, Estrada de Ferro Carajás e a Estrada de Ferro Vitória a Minas. Segundo o Ministério, foram realizados 22 leilões rodoviários nos últimos 3 anos. E para 2026, estão previstos 13 leilões de concessões rodoviárias. O primeiro será na próxima terça-feira, dia 31, na B3, em São Paulo, com o lote BR-116-251MG, conhecido como Rotas Gerais. O projeto conecta 24 municípios e prevê cerca de 13 bilhões de reais em investimentos. Atualmente, mais de 300 obras estão em execução em Minas, entre elas a modernização da BR-381 e a retomada da BR-135, que ficou 2 décadas parada. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Hora de saber com a previsão do tempo para todo o país amanhã, quarta-feira. Roda aí, Zé.
Previsão do tempo para quarta-feira, 25 de março de 2026. Região Centro-Oeste. Brasília tem previsão de céu repleto de nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nesta quarta-feira. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar na capital federal gira em torno de 100 a 40%. Goianira, em Goiás, sopra velhinhas com céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 29 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 50%. Região Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, vai ter uma quarta-feira com muitas nuvens no céu. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar vai de 95 a 50%. Em Mar Vermelho, Alagoas, a comemoração de aniversário é com céu repleto de nuvens. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 30 graus. A umidade do ar varia de 95 a 50%. Região Norte. Em Macapá, previsão de dia nublado com chuva. A temperatura mínima na capital do Amapá é de 25 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Bagre, no Pará, faz aniversário com previsão de céu repleto de nuvens com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 31 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Região Sudeste. No Rio de Janeiro, A previsão é de céu com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada na manhã desta quarta-feira. Os termômetros registram mínima de 22 e a máxima 34 graus na capital fluminense. A umidade relativa do ar vai de 90% a 40%. Em Cachoeiro de Itapemirim, município do Espírito Santo, o dia de aniversário vai ser com muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas pela manhã. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 60%. Região Sul. Em Curitiba, previsão de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva o dia todo. Os termômetros registram mínima de 16 e máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar na capital do Paraná oscila entre 100 e 50%. Caçador, em Santa Catarina, comemora aniversário com tempo predominantemente nublado com pancadas de chuva isoladas. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95 e 30%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 25 de março de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Aquele abraço vai para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 25. Um alô aí para os ouvintes de Goianira, Goiás, Mar Vermelho em Alagoas, Bagre, no Pará, Cachoeiro do Itapimirim, Espírito Santo e Caçador em Santa Catarina, que sopram as velhinhas nesta quarta-feira. É hora de abrir aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí nessas cidades. São milhares, milhões de informações de todos os municípios do país, né? E nós vamos trazer aqui a informação de Goianira, em Goiás, Cidade das Flores, localizada aí a 18 quilômetros de Goiânia, é um município em crescimento com forte vocação industrial. Aí fomos ver aqui, temos operação da Fungetur lá, hein? O Fundo Geral do Turismo, com duas operações realizadas, R$ 108 mil reais em crédito para melhorar os estabelecimentos de turismo de Goianira, e tem também verba para financiamento e modernização da indústria brasileira. Onze operações aprovadas com 16 milhões e 700 mil reais para modernizar a indústria de Goianira em Goiás. Mar Vermelho, no Alagoas, é a Suíça alagoana, por seu clima frio, situado aí a 116 quilômetros de Maceió, com temperaturas que podem cair para 10 graus, hein, no inverno. Apesar de ser Alagoas, tem 10 graus lá, hein? Nossa Senhora! Então, destino atrai muitos turistas com a serra, paisagens montanhosas, trilhas, pousadas charmosas. Temos aqui 29 operações para modernização da indústria brasileira e um financiamento de R$ 352.500 para essa modernização da indústria lá em Mar Vermelho, Alagoas. Agora 4 horas e 31 minutos. Nós vamos seguindo por aqui. Nós temos Bagre, no Pará, no coração da Ilha do Marajó, com 32 mil habitantes, né? Esse é o censo de 2022. Bagre destaca-se pela cultura marajoara e a pesca artesanal em comunidades quilombolas. Tem inclusive a Praia da Costa, que é famosa lá, né? Então nós vamos ver aqui mais uma movimentação do governo federal para modernizar a indústria de Bagre. Temos 45 operações aprovadas com crédito de R$ 1.400.000 para as indústrias de Bagre no Pará. Em Cachoeiro do Itapemirim, capital secreta do mundo, cidade natal de Roberto Carlos, é o mais famoso, né, de Cachoeiro do Itapemirim, é o Centro Econômico do Sul Capixaba, né? Grande relevância aí na extração de rochas ornamentais e de cimento. Tem várias operações da Fungetur acontecendo por lá. Nesses últimos meses, duas operações com liberação de verba de R$1.200.000 para a indústria hoteleira e para, enfim, toda a estrutura de turismo lá de Cachoeiro do Itapemirim, né? Temos também Caçador em Santa Catarina, Vale do Contestado, ali a cerca de 400 quilômetros da capital Florianópolis. A cidade tem base econômica na indústria e na agricultura. E também tem uma operação da Fungetur sendo realizada por lá, com crédito para estabelecimento de turismo de R$400.000 pelo Fundo Geral do Turismo para Caçador em Santa Catarina. Você também pode saber como o governo federal chega aí na sua cidade, é só jogar na internet ComunicaBR. comunicabr.presidencia.gov.br. Esse é o endereço completinho. Fique com a gente porque ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h33.
Curtas do Bom Dia.
O Bom Dia Ministro de hoje recebeu aqui nos estúdios da EBC o ministro dos Transportes, Renan Filho. Um dos principais destaques é a afirmação de que 100% dos fretes do país serão fiscalizados e o piso mínimo será cumprido. O ministro ainda trouxe uma informação em primeira mão. Vamos ouvir.
Nós vamos, por meio da MP, conseguir fiscalizar 100% dos fretes no país e o piso mínimo será cumprido. É uma demanda dos caminhoneiros, é lei no Brasil desde 2018, uma lei que não era cumprida. Sabe que tem lei que o poder econômico, o domínio econômico, teima em não cumprir. E o piso mínimo do frete, para fazer uma comparação para quem nos ouve, Karine, para você também, é mais ou menos como salário mínimo. Se você perguntar se todo mundo gostaria de pagar salário mínimo, tem gente que não gostaria, sim, que queria pagar menos. Tem gente que diz assim, ah, eu gero muito emprego, podia pagar menos. No começo da implantação do salário mínimo era assim. E o peso mínimo do frete, ele é uma espécie de salário mínimo para o proprietário de um caminhão que deseja alugar o seu caminhão, fretar o seu caminhão. E isso, obviamente, tem gente que não quer pagar. Tem gente que não quer pagar. E não pagar significa impor ao caminhoneiro, por regras de mercado, por imposição de mercado, um recebimento de um frete menor do que o custo. Então, mesmo que o diesel aumente de preço por conta dessas questões da guerra do Irã com os Estados Unidos, dos Estados Unidos com o Irã, nós vamos atualizar a tabela do frete, porque o preço do frete mínimo, ele é exatamente a cobertura dos custos do frete. Então, se qualquer custo elevar, a gente precisa elevar também o preço mínimo do frete. E ele será integralmente cumprido. E eu queria comunicar aqui em primeira mão que as grandes companhias do Brasil, algumas que não cumpriam frete, eu tive até que divulgar o nome delas para que elas sintam o constrangimento do país saber que ela não paga. Porque uma coisa é ela não pagar, outra coisa é o cidadão saber que ela não paga. Nós divulgamos os nomes delas, algumas, né, as cinco maiores não pagadoras de frete no país, mais autuadas pela fiscalização, e a maior parte delas já anunciou que vai cumprir a tabela do frete, porque é mais caro para essas grandes companhias o dano de imagem, aquilo que gera o não cumprimento da tabela. Então a MP foi muito importante, porque o governo elencou novas ferramentas para fiscalizar o cumprimento do preço mínimo do frete. E com o preço mínimo do frete cumprido, melhor a vida do caminhoneiro, sobretudo o autônomo, principalmente o pequeno, aquele que na negociação com a grande empresa, que ele transporta a carga daquela grande empresa, ele não tinha poder de barganha. Com o preço mínimo, abaixo daquilo, não pode mais.
Segundo Renan Filho, não haverá falha na fiscalização do transporte rodoviário e a multa pode chegar a R$10 milhões.
O que muda é que o controle agora não terá falha. Não haverá falha, vou te contar por quê. Hoje a fiscalização é diferente. Hoje tu compra Netflix pelo teu celular. recebe um boleto em casa e paga o streaming. Se você quiser ver um filme que não tem na Netflix, você vai pagar um outro. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Por que é tão mais fácil? Então, tenha certeza que a fiscalização hoje ela tem capacidade, tem sistema, tem inteligência artificial. A turma que fala isso é para dizer, olha, não vai dar para fiscalizar. Vai dar para fiscalizar. Por isso as grandes empresas já se posicionaram, por isso os caminhoneiros estão felizes. O CIOT, em alguns dias, com adequação do sistema, vai barrar a contratação, que é o que você perguntou, de quem paga abaixo da tabela mínima do frete, e nós vamos garantir o cumprimento da tabela, porque o mundo mudou. E hoje a fiscalização é muito mais completa, muito mais ampla, e nós temos condição sim. Então, ao invés, Karine, de eu ficar inventando roda, construindo um sistema, botando câmera nos lugares. Eu já tinha sido governador, como eu disse numa outra pergunta. E eu integrei os dados fiscais dos governos estaduais com o Ministério dos Transportes. Então eu vou fiscalizar o contratante de frete com base na informação fiscal que ele dá, na nota fiscal eletrônica. E também botar o CIOT para todo tipo de frete. Isso vai garantir uma fiscalização mais efetiva, mais tecnológica e que chegue em todo mundo. Antes a multa era só o dobro do custo. Multa baixa vira custo operacional. O cara paga que nem sente. Agora a multa pode, em caso de reincidência, de dolo, oscilar de 1 milhão até 10 milhões de reais.
Para o ministro, empresas não vão mais lucrar em cima da baixa remuneração dos caminhoneiros. Roda esse trecho aí, Zé.
Grandes companhias não pagavam o preço mínimo do frete para ampliar o lucro. Não vira preço, vira lucro da grande companhia. Então, assim, companhias como na área da celulose, empresa de bebida, empresa de distribuição de proteína animal que leva... o Brasil é um dos grandes exportadores de frango, por exemplo, do mundo. Essas grandes empresas, elas não botam isso no preço, porque ela não consegue. Imagina o cara aumentar o preço da cerveja, aumentar o preço do frango. Ela aumentava era a margem, ela esmaga o caminhoneiro, porque ela é grande contratante. Imagina uma cervejaria, o que ela distribui de bebida. Ela esmaga o preço do caminhoneiro para aumentar a margem dela. Agora nós vamos dizer, rapaz, você pode aumentar a sua margem de qualquer maneira, reduza o seu custo em outra parte, mas no caminhoneiro não. Porque se você pagar abaixo do preço mínimo, isso dificulta a vida do cara, sucateia a frota, atrapalha o país no futuro. Então, assim, nós vamos fiscalizar. Eles também dizem assim, quando aumenta o salário mínimo, isso vira preço. Ora, salário mínimo é o mínimo da subsistência do cidadão. Se não tiver o mínimo, ele quer pagar R$500 para as pessoas. Essa é que é a grande verdade. Então tem que haver um equilíbrio entre o salário que a pessoa ganha, o frete que o caminhoneiro, que só tem um caminhão, recebe, e a grande companhia. Ele fica tentando agora falar, olha, isso aí pode aumentar preço. Não, não vai aumentar preço, porque ele transforma o esmagamento do caminhoneiro em margem de lucro. O que vai acontecer agora é dizer o seguinte, olha, há no Brasil um preço mínimo. Você não pode contratar abaixo disso, porque o caminhoneiro também é importante. Não é só você que é importante. O caminhoneiro do Brasil também é importante. Assim como o trabalhador que ganha salário mínimo é importante.
Renan Filho também comentou sobre a especulação de preços de combustíveis e afirmou que essa prática está sendo combatida.
Quando o diesel sobe muito de preço, e tem uma perspectiva de subir mais adiante, aqueles que vendem diesel desejam aguardar a subida do preço para ganhar mais dinheiro. É especulação. É assim que o mercado sempre age. Vamos imaginar que você vendesse diesel e você estivesse vendendo um litro de óleo diesel agora por 5. Só para dar um exemplo de um número redondo. Se você tiver certeza que a semana que vem vai ser 6, você segura um pouquinho para vender o seu diesel a 6. É assim que todo mundo age no mercado. E essa especulação, ela coloca nas pontas do sistema menos diesel. Porque o diesel chega por um local. Ou é produzido num local. Depois ele tem que ser distribuído nacionalmente. E nas pontas do sistema... É onde mais sofre. Por isso o Rio Grande do Sul sofre um pouco mais. Por isso, obviamente, é mais difícil nos limites da Amazônia, porque são as pontas do país para onde o diesel tem que ser distribuído dos grandes centros produtores ou
de refino nacional ou os grandes portos de importação de combustível do exterior. Então, essa especulação ela também está sendo combatida. Combatida como? Com polícia mesmo, porque isso não pode ser feito levando um dano à sociedade, porque obviamente o mercado, o empreendedor sempre deve buscar o maior lucro para ele, para que ele possa reinvestir, para que ele, o negócio dele possa prosperar, desde que lucro não signifique redução da qualidade de vida das pessoas. Então, obviamente, isso é um problema internacional no momento. Outra coisa, por exemplo, imagina, um cara vem com um navio de petróleo no meio da rota. E no meio do caminho, como está faltando petróleo no mundo inteiro, ele recebe uma ligação. Olha, desvia a rota, porque o cara está pagando 20% a mais no teu navio. E aí o navio que ia para um local, entrega em outro. Então, esse tipo de coisa... Então, assim, isso pode ser feito no momento de calamidade? Obviamente não. É a mesma coisa que está acontecendo agora. Falta diesel, o cara que tem quer vender mais caro, quer esperar o preço melhorar. Então, isso não é admitido pelo governo, está sendo combatido com a polícia. O governo, além disso, já estimulou a Petrobras a ampliar o refino, ampliar a distribuição, fazer leilões para a própria Petrobras também não querer ganhar mais, porque a Petrobras é uma empresa que o governo é acionista majoritário, mas também tem sócios privados no mercado, e essas pessoas não querem. O cara que tem a ação da empresa, ele quer que a empresa venda mais caro, mas desde que, obviamente, a empresa mantenha a oferta de litros de óleo diesel por semana. O governo está acompanhando isso.
Por fim, o ministro ainda citou os benefícios da CNH digital. Já são mais de 600 mil novos documentos de habilitação emitidos. Vamos ouvir.
600 mil documentos novos, mais de 1 milhão de carteiras renovadas sem custo, e se a pessoa precisar ir no Detran para o bom condutor, lembra? São temas muito relevantes. O Maranhão mesmo tinha 70% dos proprietários de moto, não tem CNH. Ou seja, você tem que baratear o preço da CNH para o sujeito poder tirar a CNH dele. Com a CNH R$3.500, o cara não tirava. Nós barateamos 70% do preço. Isso derrubou custos, facilitou a vida das pessoas, agilizou. Nós permitimos o curso ser feito direto no aplicativo. O cidadão agora não precisa obrigatoriamente ir na autoescola, ele continua tendo que passar na prova, né? Mas o curso ele pode fazer à distância se ele desejar, e se ele conseguir passar na prova, ele segue adiante para as próximas etapas. A prova de direção, tiramos aquela indústria da reprovação, do sujeito fazer rampa sem necessidade, do sujeito fazer baliza, e ele mora numa cidade do interior que não tem o trânsito, ou mesmo se ele morar em São Paulo, não é a baliza que demonstra que a pessoa sabe ou não dirigir. Obviamente, ela deve aprender baliza e continuará aprendendo, mas não precisa ser esse o foco da prova, porque se esse for o foco da prova, serve apenas para reprovar o cidadão, transformar o cidadão num adversário, perseguir o cidadão. E nós estamos transformando o cidadão num parceiro da melhoria do trânsito, habilitar. Primeiro, muita gente não tinha habilitação, com a queda do preço. E, além disso, facilitando essas etapas a fim de garantir um processo mais racional e trazendo para cá a experiência do mundo. Então, a CNH do Brasil é um grande sucesso. 600 mil pessoas já tiraram a carteira de dezembro para cá no novo modelo. Está representando um aumento de quase 40% a 50% no número de carteiras de habilitação emitidas, num país em que 20 milhões de brasileiros eram obrigados a dirigir sem carteira. Então, um grande sucesso.
Esses foram alguns dos destaques do Bom Dia Ministro de hoje com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Para ouvir o programa completo, você já sabe, né? Basta acessar radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
Assunto Federal.
Atenção, ouvinte potiguar! O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, entregou ontem em Natal, no Rio Grande do Norte, 28 veículos do tipo van com acessibilidade. Eles são destinados à estrutura de mobilidade do Sistema Único de Assistência Social, o MOBSUAS. O investimento é de quase 8 milhões de reais. Vamos saber mais no boletim do MDS.
28 veículos adaptados para facilitar os serviços de assistência social foram entregues no Rio Grande do Norte nesta segunda-feira, 23 de março. Os MOBSUAS, como são chamados os veículos, permitem ampliar o alcance dos atendimentos do Sistema Único de Assistência Social. Eles também garantem o deslocamento das equipes e facilitam o acesso da população aos serviços. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, explicou que as vans são destinadas a unidades dos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, e dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social, os CREAS.
Mais do que um veículo, é um instrumento para chegar a quem mais precisa. Cuidar de pessoa com deficiência, cuidar da população de rua, cuidar de quem mais precisa, cuidar de uma criança, muitas vezes abandonada, um idoso.
A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, acompanhou a entrega dos veículos e agradeceu o compromisso do governo do Brasil com o Estado.
Isso é cuidar de gente, é olhar principalmente para as pessoas que mais precisam, em situação de vulnerabilidade. Solidariedade social. Isso aqui é para promover direitos, é para promover cidadania, é para trazer dignidade para o nosso povo.
O investimento do MDS nas 28 vans do MOBSUAS para o Rio Grande do Norte foi superior a R$ 7.900.000. Veja a lista dos municípios potiguares contemplados com os veículos do MOBSUAS em gov.br/MDS. Reportagem Érica Brás.
E agora a notícia para o amigo ouvinte capixaba. O BNDES anunciou a aprovação de quase R$ 2 bilhões em novos financiamentos para o Espírito Santo. Os investimentos contemplam projetos estruturantes nas áreas de infraestrutura, adaptação climática, mobilidade urbana e sustentabilidade. Fique por dentro com o áudio release BNDES.
Agência BNDES de Notícias.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anunciou nesta segunda-feira, em evento no Teatro Carlos Gomes, em Vitória, a aprovação de R$ 1,9 bilhão em novos financiamentos para o Espírito Santo. Os investimentos abrangem projetos estruturantes nas áreas de infraestrutura, adaptação climática, mobilidade urbana e sustentabilidade. De acordo com a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, os financiamentos visam melhorar a vida.
Daqui a pouquinho a gente ouve o boletim do BNDES, porque agora a gente vai à sanção do projeto de lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. Está acontecendo a solenidade nesse momento e começa a falar o presidente Lula. Vamos ouvir.
Hugo, a ideia, que deve ter sido sua ou de alguém, só pode ser de pessoas inteligentes, que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil e deu o nome de Lei Raul Jungmann. O Jungmann é um companheiro que, embora tenhamos tido ao longo da nossa vida política poucas divergências e mais concordância, qualquer um que fez política que conviveu com o Jungmann sabe que ele era um homem de bem, era um homem que acreditava nesse país, era um nacionalista e que, portanto, nos deixou há pouco tempo por uma doença grave. E a lembrança de homenagem a ele foi muito importante. Eu quero agradecer a participação da família do Jugma aqui presente. Muito obrigado. Mas é importante que a imprensa grave o que significa essa lei. Porque no Brasil se habitua a aprovar uma lei e depois tem lei que pega e lei que não pega. E, portanto, se depender da história do Jugma, essa lei tem que pegar. Veja só, essa lei ela define organização criminosa ultraviolenta como facção criminosa quando há três ou mais pessoas que empregam violência grave, ameaça ou coação para impor controle territorial ou social, intimidar populações ou autoridades, ou atacar serviços, estrutura ou equipamentos essenciais. Também prevê a lei cancelamento do título de eleitor na hipótese de prisão provisória, alterando o Código Eleitoral. Também prevê institui prazo específico para a conclusão de inquérito policial, para não ficar se arrastando para o resto da vida, 90 dias para o indiciado preso e 270 dias para o indiciado que ainda está solto. Prevê recompensa financeira àquele que prestar informações ou fornecer provas relevantes. E aí entra a capacidade e a coerência do juiz que vai investigar, porque é preciso que a pessoa tenha provas concretas daquilo que ele está delatando, para a gente não tentar fazer justiça cometendo uma injustiça. Também prevê, veda o auxílio reclusão a dependentes de membros de organização criminosa presos ou sem trânsito em julgado. Aqui é uma coisa importante, que é uma coisa tão importante quanto a própria lei. É o cidadão que quiser cometer os seus crimes, ele saiba que os seus filhos e a sua esposa irão pagar pela irresponsabilidade dele, e eu acho isso uma medida muito relevante. Ele tem que sentir que ele não está causando mal apenas à sociedade, mas ele está causando mal à sua família e aos seus dependentes. Também veda anistia, graça, indulto, fiança e liberdade condicional aos condenados por organização criminosa ultraviolenta. Tem uma coisa muito grave, Hugo, que os governadores contam todo dia e se queixam, é que muitas vezes a polícia prende, faz uma festa um dia da prisão e 3 dias depois a pessoa está solta outra vez. Ou seja, é preciso, sabe, que quando a polícia prende, que tem prova concreta, esse cidadão não possa ser dono da sua própria pena e da sua punição. E, por último, não menos importante, sabe, vincula, muito importante, vincula o uso do Fundo Nacional de Segurança Pública ao Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e aos planos nacionais setoriais ligados ao tema. Uma coisa importante, presidente Hugo, ministro Gilmar e companheiros ministros do meu governo e companheiros presentes desse ato. Não faz muito tempo, vocês viram pela imprensa o presidente norte-americano criando vários problemas na sua relação com países da América do Sul, que nós consideramos uma zona de paz, em busca de combater o narcotráfico. Se matou algumas pessoas, algumas dezenas de pessoas num barco, nunca se provou se era um narcotraficante ou não, mas a acusação era que era um narcotraficante. E na conversa que eu tive com o presidente Trump, eu disse para ele que se ele quiser levar muito a sério o combate ao crime organizado e o combate ao tráfico de droga, ao tráfico de armas, o Brasil está disposto a 100% colocar o que nós temos acumulado de expertise com a nossa Polícia Federal, com a nossa Justiça, para que a gente leve isso avante. Nós já criamos uma base da Polícia Federal no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, para trabalhar junto com todos os países da América do Sul que terão representação de delegados nessa base, para que a gente possa vigiar de forma mais consequente a grande, extensiva fronteira que nós temos. Só para se ter ideia, nós temos 16.800 quilômetros de fronteira seca. Não é pouca coisa. Só com a Bolívia, nós temos 3.400 quilômetros de fronteira. É maior do que muitas fronteiras que tem em quase todos os países europeus. Pois bem, além de montar essa base, nós temos trabalho histórico da Polícia Federal na apreensão de armas, na apreensão de drogas, no combate ao tráfico dessas coisas. E nós queremos colocar à disposição de quem quer que seja no mundo que queira levar a sério o combate ao crime organizado e o combate ao narcotráfico. Nós estamos dispostos. Aqui no Brasil, vocês acompanharam a Operação Carbono, se prendeu, sabe, 250 milhões de litros de gasolina, sabe, que eram traficadas. O responsável por essa empresa, que é o maior sonegador de imposto da história do Brasil, mora em Miami. Eu mandei para o presidente Trump a fotografia da casa dele. E mandei dizendo, se você quer bater o narcotráfico, o contrabando e o crime organizado, mande os nossos que estão aí. Nós temos alguns lá. E mandei fotografia da casa e mandei o nome das pessoas. Porque nós queremos falar sério nessa história de combater o crime organizado, porque nesse tema a gente tem a chance, não de matar os bagrinhos na periferia, a gente tem a chance de pegar os responsáveis que moram em apartamento de luxo, que moram em condomínios de luxo, que moram em hotel de cobertura, em apartamento de cobertura, e que nós chamamos de magnatas do crime nesse país. Esses é que precisam ser presos e punidos para que a gente possa acabar com o crime organizado de verdade. Por isso, meu querido deputado Hugo Mota, parabéns pela aprovação da lei, parabéns a todos que contribuíram, ao pessoal do Ministério da Justiça, e parabéns aos deputados e senadores que nos ajudaram a dar mais um passo importante para que o Brasil seja um dos países mais respeitados do mundo no crime organizado. Parabéns e muito obrigado.
Bom, nós ouvimos o presidente Lula na sanção aí presidencial desta lei de combate ao crime organizado. Agora, faltando 2 minutos para as 5 em Brasília. Continuamos avançando na educação. O Brasil superou a meta de 64% de alfabetização na idade certa, ao alcançar um índice de 66% em 2025. O dado foi divulgado durante a entrega do selo de alfabetização a 4.700 redes em Brasília. Vamos conferir mais detalhes no Boletim MEC. Roda aí, Zé.
O Brasil alcançou 66% de crianças alfabetizadas na idade certa em 2025. O percentual quase dobrou em relação aos 36% registrados em 2021 e superou a meta prevista pelo Ministério da Educação para o ano passado, que era de 64%. Os números foram divulgados nesta segunda-feira, 23 de março, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Educação Camilo Santana durante a premiação da segunda edição do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. Mais de 4.700 redes públicas de ensino receberam o selo. A certificação é um reconhecimento simbólico aos esforços de estados e municípios com compromisso nacional Criança Alfabetizada, política federal que busca alfabetizar as crianças brasileiras até o fim do segundo ano do ensino fundamental. Durante o evento, que contou com a participação de governadores e prefeitos de todo o país, o presidente Lula elogiou a atuação dos entes federados.
Com apenas 2 anos, nós chegamos a 66%, alguns estados chegaram a mais. E se a gente continuar com a vontade que vocês demonstraram nesses primeiros anos, significa que a gente vai em 80%. Bem antes de 2030, quem sabe no ano que vem, a gente já chegue a 70% ou 80%.
Já o ministro Camilo reforçou a importância do compromisso com a alfabetização.
Porque nós não estamos falando só em receber aqui um selo físico. Nós estamos falando do futuro das crianças, gente. Porque quando a criança não aprende a ler e escrever na idade certa, compromete toda a vida escolar dessa criança. Aumenta a distorção em idade séria, aumenta o abandono escolar, aumenta a reprovação, independente de questões partidárias, independente de questões políticas. O que está em jogo são as crianças e o futuro desse país através da educação.
Criado em 2024, o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização é um reconhecimento simbólico aos esforços e iniciativas pela garantia de alfabetização. A iniciativa é dividida em 3 categorias, ouro, prata e bronze. Para mais informações, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou portalgov.br/MEC. Reportagem Júlio César de Oliveira.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do Novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
E a informação agora é para as empreendedoras de todo o país. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional lançou neste mês de março a campanha Elas Regularizam, com o objetivo de incentivar mulheres microempreendedoras a quitarem dívidas com a União. Atualmente, mais de 1 milhão de mulheres estão com pendências, do total de 2,5 milhões de devedores que se enquadram nessa categoria, o que representa aí 44%. Você confere tudo no Boletim AGU Brasil.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional lançou neste mês de março a campanha Elas Regularizam, com o objetivo de incentivar mulheres que se enquadram como microempreendedoras a quitarem suas dívidas com a União. Atualmente, mais de 1 milhão de mulheres estão com pendências, o que representa 44% do total dessa categoria. Essas contribuintes podem quitar os débitos com descontos de até 100% sobre os valores de juros, multas e encargos legais. As condições diferenciadas são para transação de pequeno valor, que não ultrapassem 60 salários mínimos, ou seja, cerca de R$ 97 mil. Para consultar, negociar ou quitar débitos com a Fazenda Nacional, basta entrar no portal Regularize e ver as condições mais vantajosas em cada caso. Por exemplo, uma microempreendedora que possui uma dívida de R$ 20 mil com a União pode quitar a dívida com uma entrada facilitada de 5%, que pode ser dividida em 5 parcelas de R$ 200, e o restante pode ser parcelado em até 30 prestações. Assim, ela consegue desconto de até 40% após fazer a entrada com parcelas de R$ 380 mais Selic. Agora, outro exemplo. Se após a entrada facilitada, a devedora desejar parcelar em 7 vezes de R$ 1.357, o desconto pode chegar a 50%, ou ela ainda pode escolher parcelar em 55 vezes de 240, com desconto de até 30%. A ideia é que o resultado caiba no bolso da contribuinte. Segundo dados da PGFN, mais de 470 mil microempreendedoras já acessaram o portal para quitar os débitos da dívida ativa. De Brasília, Ricardo Torres.
E a AGU defendeu, em manifestação enviada ao STF pela Presidência da República, a proteção absoluta de menores de 14 anos em casos de violência sexual. Vamos saber mais agora. Não tão agora, daqui a pouco a gente ouve essa matéria, né? Bom, nós falamos sobre esse assunto ontem, mas não custa nada reforçar. O programa Gás do Povo avança e já beneficia quase 15 milhões de famílias com um botijão gratuito em todos os municípios do país. Vamos aos detalhes com o boletim Conexão Energia, que ainda traz informações sobre o leilão de reserva de capacidade que garante segurança energética ao Brasil.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia celebra um marco histórico nesta segunda-feira. O programa Gás do Povo expandiu sua rede e já alcança quase 15 milhões de famílias espalhadas pelo Brasil. A iniciativa garante a recarga gratuita do botijão de gás para quem mais precisa. O ministro Alexandre Silveira reforçou que levar energia limpa e dignidade para a cozinha dos brasileiros é prioridade absoluta. Com essa nova expansão, o governo do Brasil consolida a maior política pública de cozimento limpo do mundo, combatendo a insegurança energética de ponta a ponta no país. O governo do Brasil garantiu mais um passo importante para a segurança do sistema elétrico. O segundo dia de leilão de reserva de capacidade de 2026, ocorrido na última sexta-feira, contratou mais de 500 megawatts de potência, assegurando que o país tem energia disponível nos momentos de maior consumo. Com o resultado, será gerada uma economia de R$ 1,8 bilhão para os consumidores de energia elétrica ao longo do horizonte dos contratos firmados. Sob a coordenação do Ministério de Minas e Energia, o certame foca na confiabilidade do Sistema Interligado Nacional, O ministro Alexandre Silveira destacou que esses investimentos são fundamentais para suportar o crescimento da economia e garantir que não falte energia para as famílias e para a indústria brasileira. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm apresentação de Fernando Rodrigues, produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Mais de 5 mil agressores de mulheres atrás das grades.
Esse é o resultado da maior operação contra o feminicídio da história. O governo do Brasil juntou os três poderes e as polícias federais e estaduais. E em menos de um mês, prendeu 5.238 agressores em todos os estados do país. Quem estava fugindo ou se escondendo foi encontrado. A PRF cruzou os dados de foragidos com a movimentação de veículos e localizou os criminosos.
38 mil agentes na rua e mais de 14 mil viaturas em mais de 2 mil cidades brasileiras.
E essa foi só a primeira operação depois do Pacto Nacional contra o Feminicídio.
Nós não vamos parar.
Quem agredir vai se arrepender. O Brasil não aceita mais violência contra a mulher. E você pode ajudar.
Ligue 180 e denuncie.
Governo do Brasil, do lado das mulheres brasileiras.
E agora sim vamos saber mais sobre a manifestação enviada ao STF pela Presidência da República. Que pede a proteção absoluta de menores de 14 anos em casos de violência sexual.
O governo federal é contrário a qualquer flexibilização da lei sobre estupro de vulnerável. Em nome da Presidência da República, a Advocacia-Geral da União se manifestou de forma clara. Fere a Constituição toda a interpretação que tem de relativizar a condição de vulnerabilidade das vítimas. Essa posição foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal a pedido da ministra Carmen Lúcia, relatora de uma ação apresentada pelo Partido dos Trabalhadores, que questiona interpretações que afrouxam a lei. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram a gravidade da situação. Só em 2024, foram mais de 67 mil casos de estupro de vulneráveis no país, isso casos registrados, sem contar aqueles não notificados, como falou a advogada da União, Alessandra Lopes.
Isso significa que nós tivemos 185 vítimas por dia, apenas em 2024. E olhem só, esse número não considera os casos em que o crime não foi consumado, ou seja, quando houve apenas a tentativa. E também não considera aquelas situações em que não há o registro do estupro perante as autoridades competentes. Ou seja, na prática, existem ainda mais crianças e adolescentes submetidas a violências sexuais. E, infelizmente, os números não param de crescer.
Diante de um cenário já tão preocupante, decisões da justiça passaram a chamar a atenção. Em alguns casos, há interpretações que relativizam a lei e até absolvem os estupradores com argumentos de que haveria consentimento ou até algum tipo de relação entre a criança vítima e o agressor. Para a AGU, decisões assim vão contra princípios básicos, como a dignidade sexual e a proteção integral de crianças e adolescentes.
Algumas pessoas acham que se a relação for consentida, se a vítima engravidar ou se ela já tiver experiências sexuais anteriores, a lei penal não se aplica. Mas isso não é verdade. Para fins de caracterização do estupro de vulnerável, o Código Penal estabelece uma presunção absoluta de vulnerabilidade dos menores de 14 anos. Ou seja, a legislação pressupõe que antes dessa idade, a pessoa que está em desenvolvimento não tem capacidade para autorizar ou consentir atos de cunho sexual. O objetivo da vedação legal é proteger a dignidade sexual de crianças e adolescentes. E essa proteção não pode ser flexibilizada em nenhuma hipótese.
Além disso, uma lei sancionada recentemente pelo Executivo reforçou esse entendimento. A nova regra deixa claro que a vulnerabilidade da vítima é absoluta, ou seja, não pode ser relativizada em nenhuma situação, independentemente de suposto consentimento ou qualquer outra circunstância. Apesar de todo o arcabouço jurídico, em favor de crianças e adolescentes, a AGU considera importante um posicionamento do STF.
Que a análise deste processo pelo Supremo Tribunal Federal é extremamente relevante, na medida em que os mecanismos criados pelo legislador até o momento, não tem sido suficiente para conter decisões judiciais que toleram condutas graves, que afrontam a dignidade sexual de crianças e adolescentes e concedem sinais equivocados de condescendência estatal à nossa sociedade. Caso o Supremo acolha a tese defendida pela AGU contra qualquer absolvição de crime de estupro de vulnerável com base em comportamento da vítima ou de sua família, confirmando, portanto, a tese de que a vulnerabilidade da criança e do adolescente aí é absoluta, isso possibilitará o ajuizamento de reclamação diretamente no Supremo Tribunal Federal.
De Brasília, Raquel Miura.
Momento Serviço. E a Caixa iniciou hoje o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março. Para os beneficiários com número de identificação social, o NIS, terminado em 5. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou na Conta Caixa Tem. Vale lembrar que com a Conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. Tem mais informação chegando no Boletim Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta terça-feira, dia 24, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 5. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com a Conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
Arthur.
Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O Pé de Meia tá completando 2 anos e já dá pra ver os resultados. Mais frequência às aulas, menos estudantes abandonando os estudos. É cada vez mais estudantes ganhando até R$ 9.200 pra concluírem o ensino médio. Já são mais de 6 milhões de beneficiados. E esse número vai ser ainda maior em 2026. Pé de Meia. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil.
E vamos de música agora? Só aqui você fica sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
E o ministro Renan Filho aproveitou a participação no programa Bom Dia, Ministro, nesta terça-feira, para deixar um pedido de música. Vamos ouvir. Diga aí, ministro.
Oi, ouvintes da Rádio Gov. Quem fala é o ministro Renan Filho. E toda vez que eu venho aqui, me pedem para pedir uma música. E hoje eu vou pedir DTMF, do Bad Bunny. Você me conhece, eu sou raiz, eu gosto de sofrência, de forró, de música sertaneja, mas hoje eu vou pedir o Bad Bunny porque o mundo tá de pernas pro ar. Essa guerra do Irã com os Estados Unidos, elevando o preço do petróleo, dificultando a vida de todo mundo. E o Bad Bunny, ele se posicionou em defesa da América Latina, dizendo que ele mesmo é um imigrante com direitos, com deveres também, e uma referência da humanidade. Fez isso no Grammy, fez isso no Super Bowl, que é aquele grande evento esportivo do futebol americano, e marcou esse período. Então, DTMF de Bad Bunny em defesa da paz, porque a guerra jamais será tão produtiva para a humanidade quanto é a paz.
Otro sonce bonito que veo en San Juan. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan. Que ya no se dan. pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté.
¿Te parece a mí, crush?
Y tirarte la foto que no te tiré.
Hacho, brote, bien linda, déjame traerte una foto.
Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata, el corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnelly, Big J, tocando bata. Hoy la calle la dejamos es barata.
Y sería cabrón que yo me toque el cuido.
Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Mi blanquita perico, mi kilo. Yo estoy en PR tranquilo. Pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayude. Con abuelo todo el día jugando dominó. Si me pregunto si aún pienso en ti, ya le digo que no. Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó. Ya se terminó. Ey, que prendan las máquinas, voy pa' Santurce. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby. Diablo, mami, qué dulce. Hoy yo quiero beber, beber, beber y hablar mierda hasta que me expulsen. Estoy bien loco.
E o assunto federal fica por aqui. Eu volto amanhã às 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.